senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Boa tarde, em primeiro lugar. No caso das atas, agiremos nos termos habituais. Considerá-las-emos aprovadas se não houver nenhuma sugestão de alteração. Relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos, temos 4 diplomas para fixar a redação final. Os 2 diplomas que tinham sido aprovados há mais tempo, o mergulho e os nadadores salvadores, e os diplomas aprovados em votação final global sexta-feira passada, a LDN e a Lobofa. O Sr. Deputado André Pardal tinha-me dito que havia algumas sugestões. Relativamente às sugestões de alteração feitas pelos serviços. Podemos começar pelos nadadores salvadores, que é o que está na... é a ordem.
Sr. Presidente, sobre este diploma, temos aqui algumas sugestões. A maior parte são de redação, de gralhas, de... vírgulas.
Acrescidas relativamente aos
Sim.
serviços?
E, não, mas há aqui umas que são mudança de palavras. Por exemplo, vou-lhe dizer, no artigo 4º, a linha C, isto, nadadores salvadores. O termo técnico, ao que conseguimos apurar, seria banhistas, e a palavra que foi aprovada foi utentes. É uma alteração no diploma, no artigo 4º, a linha C. O termo técnico, o termo que foi aprovado foi utentes, mas o termo técnico ao que conseguimos apurar é banhistas. E em termos de sistemática, na linha B do mesmo artigo, refere banhistas. Portanto, para no próprio
estamos
artigo.
A falar do diploma dos.
Nadadores Salvadores. Nadadores Salvadores, refere na linha.
Calma, Sr. Deputado.
Artigo 4º do Nadadores Salvadores. Em que na linha B refere banhistas e na linha.
Artigo 4º dos nadadores salvadores?
Sim.
Ai, 4º do diploma.
Diploma. Em que numa parte, linha.
Numa linha B está banhistas.
E na linha C está utentes.
E bem.
Portanto, temos de
e bem. Que os banhistas são os que tomam banho. Eu, se for à praia beber um café num café, não sou banhista. Sou utilizador.
Mas em termos de...
Concessionário. O titular de licença ou autorização para a exploração de equipamentos ou instalações balneares, bem como prestação de determinados serviços de apoio, vigilância e segurança aos utilizadores da praia. Eu posso utilizar a praia porque fui beber um café, não sou banhista.
Mas está a beber um café fora da praia, não dentro da praia.
Mas o concessionário está aqui por definição... O que está aqui é a definição legal do que é o concessionário. O concessionário não presta serviço aos banhistas. Presta serviço aos utilizadores da praia. Portanto, está certo. Não é mudável.
Okay.
Mais coisas.
A linha D, no mesmo artigo.
A linha D. O que é que tem?
Apta por apto.
Hã?
Na penúltima linha.
Penúltima linha?
Está apto. É, passou apto.
Mas isso já cá está?
Já está na... Okay.
Já? Sim.
Sim.
Sim, sim. Sim, sim, sim. Mais coisas.
Deixa-me ver. Artigo 23.
Artigo 23.
Não, não é do Salvador.
23, Sr. Deputado André Pardal, faz obsequio.
Eliminar a palavra inicial.
Aonde?
A seguir a nós do Salvador, porque nós alterámos. Havia na proposta inicial.
Ingresso na categoria de nadador Salvador, já tirámos.
O júri.
Sim. Mas deve estar. Deve estar. Então,
23 diz júri, não é?
Não, 23 é requisitos específicos de admissão aos cursos de nadador salvador profissional. Sim. Dizia o ingresso na categoria de nadador salvador inicial. Nós tirámos o inicial e, portanto, já está feita a correção.
No resto, não, o resto são alterações de substância.
Muito bem. Estamos em condições de aprovar o diploma, a redação final do diploma sobre os nadadores salvadores? Não. Esbanhistas na praia, como é que era? Na praia da Caparica havia um grande burburinho, as banhistas de roupão e o Dom Fuas de roupinho. E banhadas também há. Senhores deputados, podemos considerar aprovada a redação final do diploma relativo aos nadadores salvadores? Muito bem. Aprovada a redação final. Depois, o diploma seguinte é o diploma dos... que não é seguinte, era antes, mas é indiferente. Mergulho profissional. Há alguma sugestão de alteração além das dos serviços? Podemos considerar aprovada a redação final proposta pelos serviços? Aprovada por unanimidade. Passamos à redação final da LDN. Alguma sugestão adicional? Aprovado por unanimidade.
Então, quero dizer... 14. Ao artigo 14, número 4.
Sim.
Exatamente.
Sim. Tem sugestão de alteração, o Sr. Deputado André Pardal, mas a resposta é não.
Exatamente.
Sr. Presidente, eu vou explicar qual era a questão. No debate que nós tivemos, não na comissão, mas na... Deputado Miranda Calha, no âmbito de procurar um consenso com o Partido Socialista, a proposta inicial do Partido Socialista foi ao Ministro da Defesa Nacional, presida ao Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência. E o que ficou por sugestão foi coordena, e é o que está. O que nos foi dito por parte dos outros dois intervenientes neste processo é que a ideia era coordena o Planeamento Civil de Emergência, ou seja, que não estaria o Conselho Nacional. Eu fiz ver ao gabinete do Sr. Ministro o que se aprovou no Parlamento foi... o Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência. O que tinha de ficar, de facto, consensualizado era que coordena o Planeamento Civil de Emergência. Mas aqui estamos perante uma... eu não sei se vamos para além, claramente, da redação. E daí ser impossível fazer este inciso. Eu não sei, confesso que nunca tive perante uma situação destas, nas redações finais. E, portanto... sim, sim.
E, portanto, a última coisa que eu queria era que um dia o Ministro da Defesa coordenasse ou outra coisa qualquer, o Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência, alguém viesse dizer, esperem lá, mas não é isso que foi aprovado na Assembleia da República. Uma coisa é corrigir erros, outra coisa é mudar palavras, outra coisa é mudar conceitos.
Sr. Presidente, eu percebi isso. Daí é o que eu disse. Estamos a dizer exatamente a mesma coisa.
Está fora de questão a Comissão alterar aquilo que é uma mudança conceptual introduzida em votação final global.
Sr. Presidente, eu, relativamente a essa questão, gostaria de acrescentar o seguinte. Nós propusemos, de facto, uma versão que atribuía ao Ministro da Defesa Nacional a competência de presidir ao Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência. E veio da parte da maioria a contraproposta no sentido de substituir a expressão presidir por coordenar, tal como disse aqui o Sr. Deputado João Rebelo. Eu coloquei essa questão especificamente dentro do nosso grupo, quando a proposta chegou, designadamente ao nosso assessor que recebeu as propostas e que acompanhou, e aqui o deputado Miranda Calha também o fez, para especificar se eles realmente apenas tinham pedido a substituição da palavra coordenar, se a contraproposta era apenas substituir a palavra coordenar, a palavra presidir por coordenar, ou se tinham feito esta proposta de coordenar o planeamento e não o Conselho do Planeamento Civil de Emergência. E a proposta, a contraproposta da maioria, foi o Conselho de Planeamento Civil de Emergência. Portanto, eu julgo que nós não podemos agora fazer essa... Não podemos fazer essa alteração.
Coordenar o Conselho na sua atividade e posso ter outra entidade a presidir às reuniões do Conselho.
Sim.
que é o Ministério ficar uma redação, ou seja, ser complementar ao que está. Não cortar o Conselho Nacional, mas ser o Ministro da Defesa Nacional coordena a atividade ministerial no âmbito do Conselho Nacional.
É pior. Ó, Sr. Deputado, como é que eu meto um segmento de norma absolutamente novo? Nem pensar. Isso está fora de questão. E, portanto, fica como está. Não estou a exercer. Ó, Sr. Deputado João Rebelo. Isso é verdade, Sr. Deputado. O senhor está enganado, eu posso nem sequer admitir a proposta. E se me apetecer, não admito a proposta. O senhor deputado João Rebelo, vamos ver se a gente se entende. Eu não exerço presidencialisticamente a minha função. O problema não é esse. O problema é que eu tenho como presidente. Senhor deputado, não é. Está enganado. Eu, como presidente, tenho a obrigação de fazer respeitar o regimento. E o regimento não me permite admitir sequer votações sobre matérias que são ilegais. Mas, Senhor deputado, eu não tenho problema nenhum. A comissão decidiu. Eu coloco a votação para não ter essa acusação da sua parte, Senhor deputado João Rebelo. A comissão deliberou. Muito bem. Não estou a fazer género nenhum. Quem fez género foi o Sr. Deputado João Rebelo, não fiz género nenhum. Está fora de questão porque significa uma alteração à votação final global. E isso, evidentemente, um presidente de uma comissão não pode admitir uma proposta que é a violação de uma votação final global. Julgo eu. Lobofa. Aprovado por unanimidade? Muito bem. Então todas as redações finais estão aprovadas por unanimidade. Eu, se não visse inconveniente, preferia passar ao ponto 4 e deixava o ponto 3 para o fim. O ponto 4 tem que ver com um relatório apresentado pelo Sr. Deputado, elaborado pelo Sr. Deputado João Rebelo sobre a estratégia da União Europeia no Afeganistão para o período 2014-2016. Tem a palavra, Sr. Deputado João Rebelo.
Tem a ver com uma decisão há 2 meses, mais ou menos, da Comissão de Defesa, a solicitação de Comissão dos Assuntos Europeus. Estou um bocado atrasado, confesso, na entrega do relatório, porque estava já pronto na primeira semana deste mês, só que como não tivemos comissões, ou as comissões foram só para discutir, e bem, a Lobofa e a LDN, pedi para não ficar nada relatórios por transitar, e portanto foi por isso que isto vem agora. Como estão recordados, isto foi decidido porque envolvia a questão do Afeganistão. E tendo em conta que esta Comissão de Defesa tem acompanhado e bem toda esta problemática ao longo do tempo, a Comissão considerou que devia fazer este relatório. Isto tem a ver com um papel que a União Europeia quer definir para o futuro no Afeganistão. Tem muito a ver também com o fim da presença da missão do ISAF, que se prevê para o fim deste ano, e visa, nomeadamente, coordenar a intervenção de todos os países da União Europeia na área civil, com objetivos que são objetivos que todos nós concordamos, mas que, falando do Afeganistão, é algo assim um bocado otimista, mas temos que tentar objetivamente em relação a isso. E esta proposta também está muito condicionada, e este relatório também faz menção disso, sobre a finalização do acordo bilateral entre os Estados Unidos e o Afeganistão, o acordo de segurança entre os Estados Unidos e o Afeganistão, do que será a futura presença ou não dos americanos, seja lá de que forma for ou de que maneira for. E, portanto, a partir do momento em que isso não está ainda definido, qualquer intervenção da União Europeia e dos países nas políticas civis ficam objetivamente condicionadas por a celebração desse acordo. E em áreas que são claras e objetivas e que não merecem contestação, desde a promoção da paz e da estabilidade que pode garantir o surgimento de instituições credíveis em termos de funcionamento de um Estado central afegão, reforçar a democracia, como nós sabemos, tem dias, muitas acusações de, de, de fraude eleitoral quando há eleições, ou outro tipo de práticas pouco aceitáveis quando falamos em procedimentos eleitorais democráticos e sérios. Incentivar, porque isso é um dos pressupostos claros que a União Europeia tem e também os Estados Unidos, que sem desenvolvimento económico humano não pode haver estabilidade e não pode haver possibilidade de emergência de instituições estáveis, e esta ainda mais difícil do que todas as outras, na promoção do Estado de Direito, o respeito dos direitos humanos, em especial dos direitos das mulheres, que nós sabemos que é um dos grandes objetivos, e foi um dos grandes objetivos na presença militar do ISAF e de outras forças presentes, que tem permitido, nomeadamente, o regresso de meninas às escolas, e foram 3 milhões nos últimos 10 anos, e permitiram a participação eleitoral das mulheres também nestas eleições. Mas a verdade é que existem muitas resistências da própria estrutura social do Afeganistão e das suas, e nomeadamente da própria organização tribal das etnias mais importantes. E a própria dinâmica religiosa que tende a colocar, neste caso, o Islão radical, tende a colocar as mulheres em situação de inferioridade. E, portanto, esta dinâmica e este um destes pontos que é aqui referido foi a que mereceu, aliás, maior destaque em termos de frases e de texto no próprio documento. E nós percebemos porquê. Porque se com a saída e a presença das forças ocidentais e da NATO do Afeganistão em grande número agora, a tendência a retroceder em relação a esta matéria é grande. E, portanto, fazer ver aos afegãos que continuamos a achar esta temática essencial para o desenvolvimento do país também ficou claro neste documento. E, portanto, aqui eu posso resumir, isto já é a opinião minha, que eu não ponho aqui, mas é o que eu vos digo, é importante coordenar as políticas civis, indiscutivelmente da União Europeia, in loco, porque serão os países que mais investimento farão em termos materiais, humanos, no Afeganistão no futuro, porque infelizmente os países islâmicos que podem ter, nomeadamente o dos Golfos Pérsico, que têm mais dinheiro, normalmente financiam grupos que depois acabam por estar ligados ao fundamentalismo islâmico e, portanto, não é positivo para o desenvolvimento do Afeganistão. Portanto, estas políticas da União Europeia são fundamentais porque elas podem ter impacto, de facto, para mudar mentalidades. Essa orientação são necessárias serem comuns, a sua coordenação, que também visa este documento, é necessário ser comum também, e a dinâmica conjunto pode potenciar um maior impacto, e finalmente perceber que o enquadramento tem muito a ver com o acordo futuro que está a ser negociado, não sei se já fumo branco ou não, entre os americanos e os afegãos para o pós, a partir de janeiro de 2015, sob a presença efetiva ou não de parte das forças americanas para garantir essa estabilidade. Portanto, este documento visa isso mesmo, e fica aqui, portanto, esta nota que a Comissão de Defesa remete para a Comissão de Assuntos Europeus. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, palavras muito breves, apenas para saudar o deputado João Rebelo pelo trabalho que desenvolveu relativamente a este relatório, pelo equilíbrio do trabalho. Apenas para salientar que qualquer relatório da União Europeia sobre o papel da União Europeia em tudo o que meta política externa ou defesa dos interesses é sempre, a União Europeia assume-se sempre como secundária em relação à estratégia norte-americana. Portanto, a União Europeia revela, como sempre, uma grande incapacidade de afirmar uma estratégia própria e autónoma e de liderar uma estratégia que não seja, eu quero ver se não consigo encontrar uma palavra mais equilibrada. A União Europeia é incapaz de alguma vez, em qualquer estratégia de política externa, levar os Estados Unidos atrás. Pelo contrário, vai sempre atrás dos Estados Unidos. E em qualquer relatório que se discuta sobre essa matéria, isso é patente e este é mais um. Muito obrigado.
Tenho alguma dúvida sobre se o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, quando fala deste seguidismo da União Europeia em relação aos Estados Unidos da América, se não deveria dizer em relação à NATO. para ser um pouco mais rigoroso na sua intervenção. Mas, enfim, é apenas esta observação que me permite fazer.
O meu colega de bancada, Marcos Pestelo, já fez o elogio do relatório por parte e efetuado pelo Sr. Deputado João Rebelo. Portanto, já fez um comentário em relação à intervenção do Sr. Deputado João Rebelo e em relação também ao relatório que ele aqui propôs. Não tenho nada a comentar sobre isso, a não ser sublinhar ou subscrever as palavras do Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Mas a questão, e vem a propósito destas matérias, é uma outra questão que eu levantei numa reunião anterior. É assim, vai haver uma cimeira da Mato em princípio de setembro. E eu propus aqui, numa altura em que estava o Sr. Ministro da Defesa, que deveria haver uma reunião com a Comissão de Defesa para saber as posições de Portugal em relação a esta matéria. A coisa ficou assim um pouco no ar, embora houvesse uma disponibilidade de vir em qualquer altura. Eu, na altura, quando falei do assunto, estava a prever que vamos ter aqui um período que se calhar não reunimos, que é agosto, e depois a cimeira logo no princípio de setembro, não é? E, portanto, a questão que eu queria aqui deixar é esta, é quando é que temos o Sr. Ministro na Comissão para tratar deste assunto e ouvirmos as opiniões e posições de Portugal em relação aos temas dessa mesma cimeira, que eu, aliás, aproveito para sublinhar, vai ser muito importante, não só neste tema do Afeganistão, que aqui acabámos de tratar, mas também em relação a outros pontos relevantes da agenda da NATO no próximo futuro. Mais uma pequena nota, que o Parlamento Inglês organiza uma iniciativa precisamente sobre a cimeira da NATO. Falo precisamente nessas alturas, dia 1 e 2, ou 3. E, portanto, não estou a ver onde é que está a possibilidade de caber a nossa reunião.
Quem organiza?
Parlamento Inglês. E há um conjunto, o Parlamento Inglês tem uma iniciativa sobre isso. E convidou os elementos da delegação da NATO para estarem presentes nessa iniciativa, em vésperas, precisamente, dessa mesma cimeira, não é? E eu estou a ver aqui um problema de datas neste ponto.
Há uma alternativa para marcar a vinda do Sr. Ministro nesta altura?
Esta semana, por exemplo?
Quer dizer, eu olha, não terminei, não deixei de terminar. É assim. É só por uma questão, quer dizer, prática, não é? Porque havia disponibilidade do Sr. Ministro para estar cá. Há este problema de datas, não é verdade? Há, evidentemente, uma situação que acabou de referir. Bom, se calhar agora não fazia sentido. Bem, também é uma questão de um mês antes, quer dizer, e não se trata bem de uma reunião daquelas que aconteça todos os dias e que se vá prever as coisas em vésperas, não é? Isso é uma reunião, não é rotineira, isto é uma cimeira que acontece de dois em dois anos. Quer dizer, se é um mês dessa reunião, nós ainda vamos ter na agenda outros elementos no contexto, quer dizer, pois é possível que sim, mas não prevejo que haja muitas alterações em relação a alguns pontos essenciais da agenda, não é? O Congresso dos Estados Unidos, por exemplo, ainda recentemente, fez uma resolução precisamente sobre os itens relacionados com as questões da Cimeira da NATO, não é? É evidente que aquilo é o Congresso americano, não é a Assembleia da República, mas de qualquer modo, digamos, houve uma preocupação em relação a colocar alguns pontos na agenda sobre o próximo futuro em termos da atividade da NATO. Pronto.
Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, primeiro para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dirigir um cumprimento ao Sr. Deputado João Rebelo pelo relatório que ele aqui apresentou, é que, mais uma vez, é um exemplo de rigor e de conhecimento aprofundado das matérias que são objeto da sua elaboração, quer ao nível de fundamentação como de conclusões. E também sublinhar que o assunto em causa é um assunto por natureza complexo e sobre o qual tudo o que se diga não só exige uma especial cautela, como corre permanentemente o risco de estar desatualizado, como o próprio relator reconheceu. Mas não queria, portanto, deixar de saudar o Sr. Deputado João Rebelo por mais este contributo que dignifica a Comissão de Defesa. Quanto à questão que foi introduzida pelo Sr. Deputado Miranda Calha, é evidente que, em circunstâncias normais, nós seríamos os primeiros a aplaudir a vinda do Sr. Ministro à Comissão, mas eu fazia apelo a uma prática que normalmente é seguida, que quando estamos perante aquelas situações em que o Governo deve informar à Assembleia, se isso coincide com o período de férias, a informação por escrito substitui a própria reunião. Nós não vamos, se o Sr. Deputado Miranda Calha tem ideia de introduzir aqui um contraditório sobre aquilo que são as orientações do Governo relativamente à Senhora da NATO, eu ainda vislumbraria alguma utilidade na realização da reunião. Mas aquilo que efetivamente nos interessa é saber quais são as orientações que o Governo tem, que perfilha para a sua intervenção do Governo em nome de Portugal na Cimeira. Portanto, o que eu quero é ter conhecimento. Se ele mandar uma carta, pela minha parte, e suponho pelos meus colegas, ficamos plenamente satisfeitos. Sim, um paper, um memorando a dizer quais são os temas e a justificação dos mesmos. Se porventura nos bastássemos com isso, escusávamos estar aqui a fazer um grande empenho por uma reunião que eu sei que não passa de uma formalidade, Sr. Deputado Miranda Calha, e nós temos que ser realistas. Mas se porventura persistir esse desígnio, com certeza que nós não vamos faltar à reunião, pelo menos aqueles que puderem cá estar. E a todos, Sr. Presidente. Mas fica aqui a minha sugestão, que parece ser também subscrita pelos meus colegas, porque é uma sugestão de razoabilidade em face das circunstâncias. E sobretudo, atendendo ao facto, e disso eu tenho conhecimento pessoal, porque já pedi autorização para 3, 4 elementos desta comissão participarem na tal conferência, né, em Londres. E por conseguinte, estaríamos também nesse encontro com o Sr. Ministro, caso houvesse coincidência, digamos, subrepresentados, atendendo à valia dos colegas que lá vão. Portanto, atendendo a tudo isso, a minha sugestão é esta. Se for aceito, muito bem, se não for, pois, Sr. Presidente, deixe então ao alto critério de Vossa Excelência acertar as coisas com o Sr. Ministro e fazer a reunião quando acharem por bem. Obrigado.
Nossa Presidente, estava em modo de linguagem gestual.
Eu, se calhar, ia fazer uma proposta que vai ao contrário de tudo aquilo que se calhar já foi dito, não é? Nós estamos aqui hoje precisamente para ultimar estes documentos, se calhar podíamos, eventualmente amanhã ou isso de manhã, ter uma reunião nesse sentido, se houvesse a possibilidade de conciliar. Pronto. Pronto. Foi mesmo por isso que eu coloquei a questão naquela altura em que veio cá o Sr. Ministro, precisamente porque eu já estava a visualizar o período das férias e que se calhar iria existir algumas dificuldades, até porque a cimeira era logo no princípio de setembro, não é? Mas eu também posso acrescentar o seguinte, foi sugerido que o Sr. Ministro mandasse uma carta. Pronto, eu aceito a carta, pronto. Segundo lugar, digamos que nessa carta venham explícitos pontos a ponto em termos da agenda da reunião, da cimeira, qual é a posição de Portugal em cada um dos itens. E a questão última é esta. Nós, quando participamos nestas organizações, a nossa objetivo essencial é coordenar com as posições de Portugal, porque é isso que deve estar em termos da nossa dimensão no exterior. E é óbvio que é dentro do nosso interesse que, de facto, haja uma exposição, uma presença nessas reuniões, até porque vamos ter também uma reunião prévia com os parlamentares ingleses sobre este assunto, que, aliás, dão interesse à matéria, é preciso não esquecer, portanto, em Portugal as coisas da segurança estão sempre na quinta divisão, mas a verdade é que dão relevância a isso e achávamos que era do máximo interesse nós podermos convergir ou pelo menos ter uma opinião conjunta em relação às posições que vão ser assumidas. Por exemplo, há um ponto tão simples como é este. Qual é a posição de Portugal sobre a integração de outros elementos em termos da NATO, que estão à porta, a bater à porta, a querer entrar? Há posições diferentes sobre essa matéria na Europa. E gostávamos de saber qual é a opinião de, neste caso, desculpe o termo, de Portugal neste assunto, neste caso é o governo, não é? Portanto, digamos, não havendo, portanto, uma opinião até este momento e havendo dificuldades, se calhar, de nós nos reunirmos, eu também não quero incomodar ninguém a vir aqui reunir-se à pressa antes da reunião, antes da cimeira, e, portanto, o que proponho é, ao menos, uma nota, uma carta, nas palavras do Sr. Deputado, Correia de Jus, uma carta que cubra o agendamento da cimeira e que nos diga quais são as posições de Portugal sobre o assunto. Pronto, ficamos todos contentes e não temos que reunir à pressa. Pronto.